Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Presidente do Diretório Municipal do Partido Progressista, o vereador Pita Fanton, fala sobre o pleito eleitoral de novembro e as atividades no Poder Legislativo.
Policiais da Força Tática efetuam 3 prisões por tráfico de drogas em Serafina Correa. A ação de combate ao tráfico e organizações criminosas aconteceu na Via Módena.
Meio ambiente, consciência e solidariedade no projeto EcoBag. Sacolas ecológicas podem ser adquiridas na Secretaria de Meio Ambiente por 2 quilos de alimentos não perecíveis.
Tragédia, motociclista morre em acidente de trânsito na RS-129, nas proximidades do Belvedere, em 2 Lajados.
Poder Legislativo, representantes do povo se reúnem para mais uma sessão ordinária na noite desta segunda-feira, no plenário Roberto Baldassi.
Estas e outras informações só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora 12:08. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta segunda-feira.
Boa tarde, hoje 10 de agosto.
Tempo ensolarado em Guaporé região, com a temperatura em 26 graus.
32ª semana, passaram-se 223 dias, faltam 143 para 2021.
Estação inverno, lua cheia.
Santo do dia, São Lourenço.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,40, poupança 0,13%. TJLP 4,94%. Taxa Selic 2%. Grama do ouro, R$ 354,05.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 45,10. Saca da soja R$ 109,15. Unidade tipo carne R$ 4,65 quilo. Preços médios praticados na região.
Notícias da paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 19 horas, celebração da palavra na matriz.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, amigos e ouvintes da Rádio Aurora. A semana começa sob a influência da massa de ar seco, que garante mais um dia com a presença do sol, temperaturas elevadas para esta época do ano. Ou seja, assim como no final de semana, nenhuma mudança no padrão do tempo aqui na região da Serra. Agora, lá no extremo sul gaúcho, o tempo já começa a mudar com a aproximação de uma frente fria. E aí, este sistema amanhã vai se deslocando pelo estado. Porém, na maior parte do dia, ainda vamos ter a presença do sol aqui na região e nebulosidade variável. O que muda são os ventos que começam a soprar do quadrante sul e que vão empurrando justamente esta frente fria. Com isso, as temperaturas da tarde já não sobem muito, não. As máximas já não passam dos 19 graus aqui na região. E a expectativa é que entre o final da tarde e a noite, a frente fria chegue e traga chuvas. E essas chuvas podem ser potencialmente mais fortes, especialmente entre a noite e madrugada. Então, atenção para as chuvas mais fortes na terça-feira à noite e ao longo da quarta-feira aqui na nossa região. Quarta-feira, então, é um dia com muita nebulosidade, chuvas que têm potencial para serem fortes na nossa região. Então, atenção para esses volumes de chuvas mais expressivos. Na quinta-feira, a instabilidade finalmente perde força e ainda pode ter alguma chuva, mas de forma muito, muito isolada. As temperaturas vão seguir nesse padrão bem mais ameno, sem grandes oscilações por causa da maior quantidade de nuvens. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen, para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral. Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas, 12 minutos. Vamos falar no Poder Legislativo aqui de Guaporé, porque a Câmara de Vereadores realiza hoje a primeira reunião do mês no plenário Roberto Baldasso. É a 25ª sessão do ano e ela tem início às 19 horas. Não há nenhum projeto de lei na hora do dia e ninguém inscrito para ocupar a tribuna do povo. A expectativa era do retorno do progressista Adir Antônio Pazini, porém seu nome não consta na convocação oficial. Prosseguirá no Legislativo, pelo menos até o dia 15 de agosto, a suplente Tamara Francischini. Ela pode dar continuidade caso o vereador licenciado, que atua no governo do estado do Rio Grande do Sul como coordenador de projetos da Secretaria de Agricultura, não retorne. Diferente das sessões passadas, nós teremos nessa oportunidade a possibilidade de 15 munícipes acompanhar os trabalhos no plenário Roberto Baldasso. É obrigatório o uso de máscara, a manutenção de distanciamento social e a higienização das mãos na entrada da Casa do Povo. Sessão hoje, 19 horas.
Nós estamos recebendo o presidente do PP, também vereador do município de Guaporé, Valcir Fanton Pita, que falará conosco sobre os trabalhos aí do vereador e também a ação do partido, né, no dia a dia aqui no município de Guaporé. Questão habitacional, Pita, nós temos aí tivemos uma situação de invasão há poucos dias atrás, mas nós queremos saber da informação do loteamento, né? Eu sei que é importante nós termos aí um loteamento popular, não somente para essas pessoas que têm essa necessidade de moradia aqui no nosso município, como também daqui a pouco para fazer alguma permuta, né? O próprio vereador Rodrigo Demarco também colocando uma boa ideia, né? Nesse loteamento deixar um percentual para troca, permuta com terrenos das pessoas que têm problema aí de alagamentos aí próximo ao Arroio Barracão, enfim, né? E a possibilidade de termos então esse loteamento também aí que é próximo ao Senai, que é uma área grande, uma área que tem aí muito espaço, pode ser até prolongada esse loteamento. E a demanda também de casas é muito grande para essas pessoas carentes do nosso município. Como é que vê essa questão do loteamento popular e também, né, nesse momento que tivemos aí uma invasão, as pessoas também numa situação vulnerável, né, pedindo aí moradia?
Olha, Wilson, eu acho que vou botar uns pontos aqui que eu até anotei aqui para não esquecer, acho que isso é muito importante para a comunidade saber. É tipo, quando eu assumi a Secretaria da Assistência Social, já tinha um projeto em andamento das 63 casas do loteamento São Francisco, tá? Nós trabalhamos muito em 4 anos, conseguimos fazer loteamento, entregar, acertamos muito, erramos muito, isso faz parte. Mas assim, Deus, se você não fizer, você não erra e você não acerta. Então nós fomos lá, o projeto estava em andamento, nós conseguimos trocar alguma coisa do projeto, conseguimos fazer em 4 anos, conseguimos entregar. Tá, nós conseguimos entregar, como eu falei aqui, 63 casas novas, são 63 famílias que estão morando lá. Como eu falei, acertamos muito, erramos muito, faz parte. O PP também, quando esteve na prefeitura, construiu um posto de saúde, Tá? Então, construímos loteamento São Francisco de Assis, reformamos também, como eu disse, isso, acho que tem que, como eu sempre digo, né, você acerta e erra, uns vão te criticar, uns vão te dizer parabéns, isso faz parte da vida pública, né? Mas no aprumorar realmente lá, nós deixamos uma marca lá, que é o loteamento São Francisco, o ginásio de esportes, as reformas que foi feita na Promorar e o posto de saúde, Wilson. Então essas são obras que estão aí prontas. Eu acho que essa invasão que teve aí no Pinheirinho, Wilson, é o reflexo da crise hoje, Wilson. As pessoas, as famílias, o pai de família não tem mais para onde correr. Então antigamente aqui, o ano passado, trabalhava ele, trabalhava a mulher, hoje estão os dois desempregados. E pagando aluguel, como é que vão pagar aluguel? Como é que vão dar comida para os filhos? Como é que vão pagar água e luz? Então, não estou eu aqui julgando ninguém, viu? Tá? Então, eu quero deixar bem claro aqui que eu acho que eu entendo o que está acontecendo aí, porque, como eu disse, né, quando você chega de noite ou de meio-dia e o teu filho está pedindo comida e você não tem o que oferecer, então eu acho que eu até entendo essas pessoas aí. Eu acho que essa ideia do loteamento, viu? Eu quero, quando eu também saí da Secretaria da Ciência Social, eu deixei um projeto do loteamento Esperança, que tu falou que é atrás do Senai, tá? O terreno já é do município, tá? Eu acho que essa ideia de fazer dois tipos de loteamento, até três, viu? Isso é muito importante. Um deles, fazer sim casas populares para as pessoas mais carentes do município. A outra, realmente, deixar uma área para tirar quem quiser que mora perto do Arroio Baracão, passar para lá. E terceiro, viu? Para a classe média aí, você, o próprio município deixar lá 40, 50 terrenos, para quem não fazer o valor de mercado do terreno, Wilson, mas um valor simbólico de 10, 15, 20 mil cada terreno, que essa pessoa pague para o município venda esse terreno para essa família e essa pessoa possa fazer o empréstimo na Caixa da Minha Casa, Minha Vida e construir a casa dele. Porque a gente sabe muito bem hoje que qualquer terreno na cidade é 80, 90, 100 mil, Wilson. Então, se o município tivesse esse terreno aí e fizer um preço simbólico, como eu falei, não sei o valor, isso 10, 15, 20 mil, essa pessoa vai ter condições de comprar o terreno, de pagar, fazer um empréstimo e construir a casa dele. Então, eu acho que essa ideia de loteamentos, fazer dois ou três tipos de terrenos, eu acho que é muito importante.
Trazendo informações também do partido, como é que está o trabalho, o grupo de trabalho, enfim, o partido montado, já pronto para as eleições. Pré-candidato hoje, nós temos aí o Paulo Mazzucchi e temos aí nomes para vice, que também surgiu o nome agora do pré-candidato, né, a vice, o Marcusso, né, que é um dos nomes também aí dentro do PP, que está surgindo aí como nome, né, a vice. Como é que está o grupo de trabalho e esse momento da eleição na rua, Pita?
Olha, Wilson, nós estamos praticamente o... 3 meses da eleição, né, Wilson? Então, ainda está muito indeciso ainda. Nós temos hoje a coligação também, que não sabe quem é candidato, quem não é, quem é prefeito, quem é vice também. Mas o PP, Wilson, eu acho que está bem tranquilo. A gente ouve um monte de coisas na cidade, que o PP está rachado, que o PP está brigado. Não, eu acho que dentro de um partido, Wilson, sempre vai ter alguém contente, descontente. Isso faz parte da política, tá? Eu ouvi falar... Ah, porque o cara, se não for vice, vai, não é candidato, se não for vice, vai... Olha, eu quero deixar bem tranquilo as pessoas aqui, que o PP está unido, sim. Como eu falei, sempre vai ter uma briguinha aqui, uma coisinha lá, mas isso faz parte da vida pública, da vida política, viu? Tá? Eu sou, sim, como eu falei a última vez, um pré-candidato a vice, mas isso não quer dizer, viu, se eu não seja vice, que eu vou chutar o balde, que eu vou virar, como se diz na gíria, ó, o coxo aonde... Eu comi, praticamente, desde que eu vim para Guaporé para cá, eu estou na vida pública há 16 anos, viu? Fui secretário da Saúde pelo PP, fui secretário da Ciência Social pelo PP, estou no meu segundo mandato de vereador pelo PP, então, eu, como político, eu devo tudo ao meu partido, ao PP, tá? Como eu falei primeiro, eu sou sim um pré-candidato a vice, viu? Tá? Mas isso, se eu não for o escolhido pelo partido... Eu não vou chutar o balde, não vou ficar brabo, não, Wilson. Acho que dentro do partido e dentro da vida pública, tudo acontece assim, ó.
Momento.
No momento, tá? Isso, tu falou outro dia a minha palavra, o momento, tá? Claro, eu sei que estou trabalhando, Wilson, há muito tempo para ser um pré-candidato a vice. Estou à disposição do partido, sou um soldado do partido, Só que assim, ó, tem muita coisa, tu tem que ouvir a comunidade, tá? Tu tem que ouvir a executiva do partido, tem que ouvir o diretório. Então cada um tem uma ideia. E nós temos que ouvir todas as ideias. Nós estamos numa democracia, viu? Então, assim, ó, quero dizer que o partido, na hora certa, tá, vai ter o seu candidato a prefeito, todo mundo já sabe, o nosso pré-candidato é o Paulo Mazzucchi. Nós vamos ter o nosso vice, com certeza. Nós vamos ter todos os candidatos a vereador também, viu? Mas na hora certa, viu? Então, assim, ó.
Hoje nós temos quem aí de pré-nomes aí, de candidato a vice, Pita?
Olha, eu sou um pré-candidato, você falou do Marcusso também, eu vi por aí.
O Ivan Marcusso, né?
É o Ivan Marcusso, eu vi o Pazini também, que é um pré-candidato. Então, nomes, viu? E são nomes de pessoas que já mostraram trabalho à comunidade. Então, quem vai escolher realmente vai ser o partido, vai ser as pesquisas aí. Então, assim, ó, pode ter certeza que o PP está bem tranquilo, tá? O PP não está rachado, o PP não está brigado. Nós vamos vir, sim, com muita força para tentar ganhar as próximas eleições. Vai ser uma eleição muito difícil, isso vai ter três candidatos fortes, tá? Então, assim, ó, quando realmente, na hora certa, como eu falei primeiro, o PP vai lançar, sim, o candidato a prefeito, a vice e todos os seus candidatos a vereadores.
Como presidente, também um trabalho muito grande para segurar aí nomes bons para a candidatura. Como é que está a vereador? Tem já um grupo fechado? Como é que está os vereadores? Grupo de apoio aí à pré-candidatura também do prefeito e vice?
Olha, Paulo, digo, Wilson, com certeza nós temos hoje, graças a Deus, tá? Até nomes sobrando até em homens, tá? Nós temos hoje em torno de 14 a 15 pré-candidatos a vereador. Gente séria, gente do município, gente que quer ver o crescimento de Guaporé. Então, claro, que até o final, de repente, tem 14 ou 15 pessoas, não, vai você que eu te ajudo e tal, mas com certeza, viu, o PP vai ter 12 candidatos homens e 5 mulheres, tá, até o dia 15 de setembro. Porque, queira ou não queira, viu, com essa, foi prolongado para novembro, tá, nós ganhamos tempo com isso. Então, o PP, como eu falei primeiro, está bem tranquilo. Tranquilo é o modo de dizer, estamos trabalhando bastante. Tá? Mas dentro do grupo do PP, todo mundo tem um pensamento de o quê? De ganhar as eleições e voltar para a prefeitura, porque o PP é um partido de trabalho, é um partido que gosta de trabalhar. E a comunidade, eu sempre digo isso, quem escolhe os candidatos e elege os candidatos a prefeito e vice e vereadores é a comunidade. Então nós temos, sim, que ouvir bastante a comunidade, Wilson. E o que a comunidade achar que é mais importante, o que é melhor para o município, o PP vai fazer.
Tem uma data para indicar o vice já nesse mês de agosto, Pita?
Eu acho que até final do mês sair, tá, Wilson? Até já para ter saído, tá? Mas com esse prolongamento da eleição para novembro, então nós ganhamos tempo aí, apareceram os nomes novos também. Mas bem tranquilo, Wilson. Eu, da minha parte, como presidente do PP, tá? Tenho a honra de ser presidente do PP, tenho a honra de ter sido secretário, tenho a honra de ser vereador do PP e com certeza, viu, se eu for um pré-candidato a vice, se eu não for, vou ser candidato a vereador com certeza, porque eu devo muito a esse partido. Como eu falei, eu estou na vida pública e sou vereador hoje por causa do PP. Então tu pode ter certeza, viu? As pessoas podem ter certeza. Se eu não for escolhido candidato a vice, eu vou ser candidato, sim, a vereador. Pode ter certeza disso.
Este vereador, Valcir Fantom Pita, presidente do PP, diretório aqui de Guaporé. Na sequência, informações da segurança pública.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12:30.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
Meio-dia, 30 minutos e bombeiros controlam incêndio em área verde na linha segunda. A preocupação de que as labaredas que tomaram conta de uma área verde alcançassem uma estrutura de criação de aves na zona rural de Guaporé obrigou os produtores rurais a entrarem em contato com a Central de Operações do Corpo de Bombeiros. Foi ontem, por volta das 2h45. A guarnição composta pelos soldados Ederson, Guatemin e Tressoldi se deslocou com o caminhão autobomba tanque resgate para combater o fogo numa propriedade na linha segunda, na comunidade São Pedro. Durante cerca de 40 minutos de combate, os bombeiros extinguiram as chamas que estavam avançando rapidamente pelo terreno. foram utilizados pouco mais de 2 mil litros de água durante esta atividade. Além do aviário, outras estruturas da propriedade rural estavam próximas do local onde o sinistro aconteceu. O deslocamento rápido e a ação eficaz da guarnição foram fundamentais. Não há informações de como o fogo começou.
Combater as organizações criminosas e o tráfico de drogas tem sido uma constante dos órgãos de segurança pública. A comercialização de entorpecentes fomenta outros delitos e esses geram prejuízos financeiros e muitas vezes mortes. Furtos, roubos e assassinatos são os crimes que estão por trás da venda de produtos ilícitos. Os policiais da Brigada Militar e equipe da Força Tática dos 4º e 5º Pelotões, pertencentes ao 3º BEPAT, Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas, realizam diariamente ações pontuais de repressão ao crime. Em mais uma atividade, com auxílio de uma guarnição da Força Tática de Nova Prata, os policiais efetuaram, na noite do sábado, por volta das 10h30, a prisão de 3 pessoas que comercializavam entorpecentes em uma residência no bairro Santim, na Via Módena, em Serafina. As equipes souberam de uma grande movimentação de usuários adquirindo drogas no ponto. Um levantamento prévio e uma operação foram montados para flagrar a venda. 4 pessoas adquirindo drogas foram abordadas. No imóvel, 2 mulheres, ambas com 26 anos, faziam comércio de substâncias entorpecentes. Não demorou e um homem morador da casa, de 33 anos, também chegou e recebeu voz de prisão. Os policiais da Força Tática localizaram buchas de cocaína. Além disso, cigarro de maconha, balança de precisão, material para embalar drogas, aparelhos de telefone celular e eletrônicos, entre outros. O trio foi encaminhado para a Delegacia de Polícia para os procedimentos legais pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas e, posteriormente, encaminhados para o Presídio Estadual de Guaporé.
Força Tática efetuou prisão de homem violando a prisão domiciliar. Policiais da Brigada Militar, integrantes da Força Tática pertencente ao 3º Batalhão de Policiamento de Áreas Turísticas, efetuaram sábado, dia 8, por volta das 17h50, a prisão de um apenado, que descumpriu medidas determinadas pelo Poder Judiciário. A equipe realizava o patrulhamento em combate à criminalidade e prevenção da propagação do coronavírus na Avenida Imigrante, no bairro Planalto, na Capela Nossa Senhora Aparecida. Um homem de 37 anos foi abordado em frente a um estabelecimento comercial. Ele apresentava visíveis sinais de ter ingerido bebida alcoólica. Ao analisar os dados do sistema informatizado, verificou-se que deveria estar cumprindo pena no seu domicílio. Ele cumpria regime de prisão domiciliar. Após receber voz de prisão, o homem foi encaminhado para o Presídio Estadual de Guaporé, onde permanece à disposição da Justiça.
E uma tragédia na RS-129, a rodovia 129, trecho entre as cidades de Guaporé e Mussum, extremamente sinuoso, contabilizou no sábado à tarde, por volta das 14 horas, mais um acidente de trânsito com vítima fatal. Um homem de 37 anos não resistiu aos ferimentos após cair com a motocicleta no asfalto na descida do quilômetro 115, proximidades do Mirante e do Belvedere, em 2 Lajados. O impacto do veículo no lado da pista foi tão forte que partiu-se ao meio. Conforme informações, o condutor da moto Suzuki GSX-1000R, identificado como Thiago Luiz Reninca, natural de Três Passos e morador de Serafina Corrêa, trafegava no sentido Guaporé, 2 Lajados, quando em uma curva perdeu o controle da direção e deslizou na pista de rolamento. O motociclista e seu veículo colidiram na valeta do aterro de drenagem, ao lado do acostamento. O impacto foi tão violento que a motocicleta partiu em 2 pedaços. Informações destacam que o acidente poderia ter sido causado pelo estouro do pneu dianteiro. Os profissionais do SAMU de Encantado foram acionados para prestar os primeiros socorros. Porém, ao chegarem no local, Renicá já se encontrava sem sinais vitais. Ele não resistiu aos ferimentos. O trânsito nos dois sentidos ficou interrompido. O corpo de bombeiros aqui de Guaporé e também a brigada militar foram chamados. Mas não houve necessidade da remoção e somente o controle da traficabilidade no local. Policiais do 5º Pelotão Rodoviário de Encantado efetuaram o registro de mais uma tragédia na 129. E também a DP aqui de Guaporé, agente de plantão da Delegacia de Polícia, compareceu no local do acidente para colher mais informações e efetuar o levantamento dos dados, assim como os peritos do Instituto Geral de Perícias. 12h35, na sequência a gente retorna com mais informações dentro da programação do Jornal da Aurora, falando no distanciamento controlado. Serra Gaúcha segue em bandeira laranja e também sobre o meio ambiente, consciência e solidariedade no projeto EcoBag.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmundo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Auto Tradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Diante da propagação do coronavírus, o Sicredi sugere que você aumente os cuidados com sua saúde e das pessoas ao seu redor. Para falar com o Sicredi, utilize o aplicativo Internet Banking e o contato telefônico dos gerentes.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 42 minutos.
Na nossa programação, nós estamos em contato com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, através da secretária Mônia Zampese, que vem com um projeto muito especial para a nossa comunidade, no sentido da conscientização e da preservação do meio ambiente. É o projeto das Eco Bags. Mônia, eu me lembro muito bem quando eu era criança, que a minha família ia para a feira do agricultor e todos levavam as suas sacolas. Ninguém voltava para casa com sacola plástica. É um costume que a gente tem que resgatar, porque faz bem para o meio ambiente, preserva o nosso futuro, evita também o plástico na natureza. Pensando nisso, conta pra gente o projeto que vocês elaboraram através das Eco Bags. O nosso bom dia.
Bom dia, Michele. Bom dia, ouvintes da Rádio Aurora. É sempre uma satisfação voltar aos microfones e conversar com a comunidade, ainda mais quando temos notícias boas e projetos ambientais para a comunidade, né? Nós sempre falamos, e o prefeito Valdir também sempre fala, no cuidado com as pessoas, e cuidar do meio ambiente também é cuidar das pessoas, né? E nesse sentido, a educação ambiental, que é um dos viés de trabalho da Secretaria de Meio Ambiente, que construção, né, construção de valores, buscar valores, né, como você mesmo falou, há quanto tempo, né, ia pro, no mercado com sacolas de pano, então buscar esses valores, atitudes que vêm em prol da sustentabilidade do cuidado com o meio ambiente, né? A administração municipal, ela vem desenvolvendo já desde o ano de 2017 diversas ações voltadas à questão ambiental. E neste ano, então, o projeto da EcoBag. É um projeto que foi elaborado com muito carinho, né, pela Secretaria de Meio Ambiente e que vem buscar, né, e instigar na comunidade a questão dos valores, né, porque precisamos cada vez mais enraizar esses valores de cuidado com o meio ambiente na comunidade. O objetivo principal do projeto é a sensibilização, né, da comunidade quanto aos problemas ambientais causados quanto ao plástico, né, que muitas vezes nós circulamos em meio à natureza, nas estradas, e o que se observa é uma quantidade enorme de plásticos, e muitas vezes não só a sacolinha, né, outros materiais. Então, a ideia do projeto é essa, que as pessoas, elas carreguem as suas escolhas, né, que é o tema principal ali do projeto EcoBag, e que tenham atitudes conscientes.
Moni, quem se interessar por esse projeto e quiser adquirir a sua EcoBag, além de tudo, de toda essa questão da conscientização ambiental, também tem um lado de solidariedade. Conta pra gente na prática, como é que as pessoas podem adquirir a sua sacola?
Exatamente, Michele. Estamos passando por um momento, né, muito delicado, em que se busca despertar os valores, né, então valores que visam o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com o próximo, o pensar no próximo, né. Então, nesse sentido, esse projeto tem um cunho também social. O ambiental, é claro, pensando na nossa responsabilidade, né, como guaporenses, com o meio ambiente e também, né, ao próximo, pensando no próximo, tendo um cunho social. De que forma, então, as pessoas podem adquirir essas Eco Bags? elas estão disponíveis na Secretaria de Meio Ambiente. E a contrapartida, né, no momento da retirada da sacola, a gente pede a doação de no mínimo 2 quilos de alimentos, alimentos não perecíveis, que posteriormente serão repassados à Secretaria de Assistência Social para as pessoas que encontram-se em maior vulnerabilidade social, né? Então, é uma forma de cuidar do meio ambiente e cuidar do próximo também. É claro que se quem tem disponibilidade e quiser doar mais do que 2 quilos de alimento, né, isso fica bem à vontade, né, a escolha de cada um. Então, as ecobags, elas estão disponíveis na Secretaria. E a contrapartida, né, na retirada, no momento da retirada, a gente pede a colaboração, então, da doação de 2 quilos de alimento.
Excelente projeto, Moni. Espero que as pessoas realmente entendam a importância. E quem também tiver em casa, porque além da EcoBag que está disponível para a comunidade na secretaria, quem tiver em casa já a sua sacola de pano, quem tiver a oportunidade de ir para o mercado, para a feira, para qualquer lugar, já levando a sua sacola, estará contribuindo e muito com o meio ambiente. Obrigada, parabéns novamente, os nossos microfones à disposição.
Com certeza, Michele, eu agradeço mais uma vez ao espaço e convido a comunidade, né, a também ter mais uma atitude consciente, que a gente sabe que atitudes elas têm que ser diárias, né? E a gente convida então a comunidade a também carregar as suas escolhas e fazer parte também desse projeto. As sacolas estão disponíveis, a Secretaria de Meio Ambiente também está disponível, né, para dúvidas, e contamos então com a colaboração e a participação da comunidade.
Obrigada e até uma próxima oportunidade.
Até.
Agora 12 horas 47 minutos, dentro da programação do Jornal da Aurora, nós vamos falar sobre o distanciamento controlado, porque hoje à tarde o governo do estado deve divulgar o 14º mapa definitivo das regiões. São 21 no estado, 12, conforme o mapa preliminar, estão em área de alto risco de contágio à Covid. E o governo do estado divulgou, através do gabinete de crise à Covid-19, na última sexta-feira, a classificação preliminar do modelo de distanciamento controlado. São 12 regiões das 21 que estão em área de alto risco, ou seja, em bandeira vermelha. A Serra Gaúcha, pela segunda semana consecutiva, vai permanecer com menores restrições as atividades econômicas não essenciais, bandeira laranja. A região de Passo Fundo, que abrange Serafina, Montauri, Casca e outros municípios, segue em bandeira vermelha. Os municípios e entidades tiveram até ontem, pela parte da manhã, para contestar os dados apresentados pelo estado. Foram 25 recursos encaminhados. A Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, AMESN, que apresentou um modelo intermediário ao governo e esse está em estudo, não entrou com recurso. O presidente José Carlos Breda só solicitou que os moradores da macro-região da Serra, que é composta por 49 municípios, respeitem os protocolos sanitários e de saúde para evitar a disseminação do coronavírus e comemorou a classificação média da região.
É com imensa alegria que recebemos a notícia de que a Serra Gaúcha está na bandeira laranja. Isso é fruto do esforço de todos e também da aceitação do governo do estado em melhorar o seu modelo de distanciamento controlado através das nossas sugestões. Entretanto, é importante que todos cuidem, especialmente neste final de semana, que é Dia dos Pais, em que todos querem se encontrar. Segurem um pouquinho, cuidem muito, porque todo esse esforço gigantesco que está sendo feito pode ser jogado fora. Um abraço a todos.
Este o presidente da AMESN e prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda. Lembrando, o anúncio sai hoje à tarde do mapa definitivo, que valerá entre os dias 11 e 17 de agosto.
Fica por aqui o Jornal da Aurora. Você pode ouvir novamente, fazer o download através do podcast no nosso site rdaurora.com.br.
Produção Central de Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.